Começa agora o seu programa de áudio Biologia para Ouvir, com Daiane Martins Freitas. A cada programa, um conteúdo abordando conceitos sobre biologia, corpo humano, ecologia, citologia, enfim, conteúdos que seriam abordados durante as aulas presenciais e que, por conta da pandemia de coronavírus, não estão sendo possíveis.
Oi, gente, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho, conhecer um pouquinho, né, sobre o reino Fungi, que é um reino bem particular, formado por organismos vivos conhecidos como os fungos, que nada mais são do que os cogumelos, né, aqueles que nós comemos também, tá? Os bolores, então, por exemplo, conhecido como mofo, né? Então, quando o pão tá já estragadinho, vai ficando com aquela estrutura cinza, marronzada, aquilo ali é um mofo, é um fungo, que é o chamado bolor. E entre outros que a gente vai comentar brevemente com vocês. A principal característica dos fungos, né, é que eles são seres eucariontes heterótrofos, o que significa que eles são seres formados por células que apresentam núcleo, né? Então eu tenho, como eles são seres eucariontes, as suas células apresentam um núcleo bem definido e o DNA, então, desse ser vivo está dentro desse núcleo. E são heterótrofos, que significa que eles precisam captar o alimento no local onde eles vivem, tá? E como é que eles se alimentam? Eles incorporam os alimentos por absorção. Então, os fungos geralmente eles são terrestres, né? E eles vão estar, então, dispersos no solo ou, por exemplo, num galho de árvore. E aí eles vão absorver, né? Então, vão ter células que vão absorver os nutrientes do solo, né? Do local onde eles vivem, onde eles vão estar inseridos. A maioria das espécies vão ser multicelulares, então são formadas por milhões ou por várias células, mas existem as espécies que são unicelulares, formados por apenas uma única célula. E aí a gente tem um exemplo, as leveduras. As leveduras são um grupo de fungos muito importante na economia humana, né? Então, muitos queijos são produzidos através das leveduras, os vinhos, iogurtes, cervejas, a própria fermentação do pão, né? Quando a gente vai fazer pão, colocamos aquele fermento biológico, né? Que a gente chama. Esse fermento biológico nada mais é do que fungos unicelulares que vão promover, através da fermentação, que o pão cresça, né? E fique macio. A grande maioria das espécies de fungos vão ser terrestres, mas existem algumas espécies aquáticas, tá? Muitas espécies são saprófugas, né? O que significa saprófugo, né? Essa palavra, ela quer dizer que ele se alimenta de material em decomposição. Então, alguns fungos, né, que são saprófugas, eles entram no grupo dos decompositores. E os decompositores, dentro de um ecossistema, eles promovem um equilíbrio ecológico. Por quê? Porque eles reciclam as substâncias, deixando-as de novo, né, novamente disponível no ecossistema. Então, por exemplo, um animal que morreu, uma planta que está morta. Então, esse fungo ele vai absorver os nutrientes e, né, em troca, vai devolver para o solo as substâncias que vão ser reutilizadas dentro daquele ecossistema. Há espécies também que são parasitas e algumas podem causar doenças, tanto no homem quanto em plantas. Nas plantas, a gente tem uma doença chamada de ferrugem, que ela causa nas folhas e nos galhos, né, de algumas plantas manchas amarronzadas, que lembram ferrugens, tá? Por isso o nome de ferrugem. E no ser humano pode causar micoses. As micoses, elas podem ocorrer nas unhas, na pele, no couro cabeludo, tá? E há uma doença também causada por fungo, que é a chamada candidíase ou o sapinho, tá? Ela vai ocorrer principalmente na mucosa da boca ou na mucosa vaginal, tá? E pode ser transmitida, daí, se for na mucosa vaginal, por relação sexual sem preservativo, né? Sem os devidos cuidados, tá? Bom, certas espécies podem ser comestíveis, né? Servindo então de alimentação ao homem. E essas espécies que são comestíveis, elas têm uma grande quantidade de proteínas, tá? Então são grandes fonte proteica, os cogumelos. Muito importante, interessante adicioná-los na alimentação, é muito saudável. E, bom, das características gerais, seria isso um pouco, tá? E sobre a estrutura básica de um fungo, na folhinha, no texto que eu disponibilizo para vocês, há um desenho, né, representando um fungo multicelular. E esse desenho está mostrando, então, que o fungo ele vai apresentar uma estrutura abaixo do solo, que a gente chama de micélio vegetativo. E uma outra estrutura que fica acima do solo, que a gente chama de micélio reprodutor. O que seria o micélio reprodutor? Seria o cogumelo, aquele chapéuzinho que a gente conhece, tá? E essa estrutura, tanto o micélio vegetativo quanto o micélio reprodutor, ela é formada por estruturas filamentosas que a gente chama de hifas. Essas hifas são formadas por células, tá? E esse emaranhado de hifas, então, vai produzir tanto o micélio vegetativo quanto o micélio reprodutor. No micélio reprodutor, vão se desenvolver os esporos, que são pequenas partículas, muito pequenininhas, que vão ser levadas com o vento, né, ou com a água, com a umidade, para outros locais. Quando ele encontra um substrato adequado, ele vai se dar origem a um novo fungo. Então, a forma de dispersão dos fungos se dá dessa maneira. Então, só para deixar claro para vocês que as hifas, né, são estruturas filamentosas formadas por células, mas que não formam um tecido verdadeiro. Vão formar, na verdade, o chamado micélio. No micélio reprodutor vão se formar os esporos, e o esporo é uma célula que é capaz de dar origem a um novo indivíduo, a um novo fungo. Esse tipo de reprodução por esporos, que a gente chama de reprodução espórica, é um exemplo de reprodução assexuada. Então, não há troca de gametas, não há troca de material genético, tá? O fungo que é originado de um esporo, ele é geneticamente igual ao indivíduo que deu origem ao esporo, tá? A reprodução sexuada, ela também ocorre, mas ela vai apresentar variações nos diversos grupos de fungos que a gente vai conhecer mais adiante. Uma característica importante também é que as hifas e os esporos, eles apresentam uma parede celular formada por quitina. Isso é uma característica bem importante dos fungos, tá? Essa parede celular formada por quitina, essa quitina é uma substância encontrada apenas nos animais, tá? E que os fungos apresentam essa substância também. Então, isso faz com que os fungos não sejam classificados como plantas, tá? Mas também, apesar deles terem essa quitina, eles também não são classificados dentro do reino dos animais. Então, por isso que eles têm um reino específico para eles, que é o reino fungi. Uma outra característica que faz com que os fungos se tornem semelhantes aos animais é a substância de reserva energética, que é o glicogênio, que é a mesma substância que os animais e nós humanos estamos, né, incluídos nesse grupo, temos como reserva energética, glicogênio. Tá? Alguns fungos eles também podem viver em associação mutualística com outros organismos vivos. Por exemplo, é o caso dos líquens, que é fungo e algas vivendo juntos em associação. Então, um protege o outro, um supre a carência do outro, tá? É por isso uma associação mutualística. Não há prejuízos, apenas benefícios, tá? São esses líquens, eles tendem a ser bem bonitos, coloridos e podem viver em tronco de árvores, em pedras, tá? Ele forma uma crosta bem fininha nas pedras e nos caules das plantas e são muito, muito bonitos de serem observados. Outro exemplo de associação mutualística com fungos é as chamadas micorrizas, que são fungos vivendo com algumas raízes de certas leguminosas, como por exemplo o amendoim. Então, lá nas raízes do amendoim, a raiz permite que aquela espécie de fungo viva nas suas raízes e, em troca, o fungo beneficia essa planta, deixando liberado o nitrogênio para ela absorver. Tá? Isso acontece também no tomateiro, acontece também no pezinho de morango, né, no morangueiro. Tá? Acontecem essas micorrizas. Volto a dizer que são associações mutualísticas, nenhuma das espécies está perdendo, as duas ganham com essa associação. Tá? Os fungos eles apresentam também uma grande importância econômica para o ser humano, né? Como eu já venho comentando com vocês. Então, eu tenho espécies que são comestíveis, como os cogumelos. Eu tenho espécies que vão ser utilizadas na fabricação de queijos, por exemplo, queijo gorgonzola, tá? Então, aquelas estruturas esverdeadas são formadas por fungos. A fermentação alcoólica também, então, na levedura de cerveja, na produção da cerveja, ou na fermentação do vinho, né? Uma fermentação alcoólica produzida por algumas espécies de fungos. Na fermentação do pão, né, no que faz o pão crescer, aquele famoso fermento biológico que a gente compra para fazer o pão, é um fungo do tipo levedura. Tá? E também grande importância nos medicamentos. O primeiro antibiótico, que foi a penicilina, ela é extraída de espécies de fungos, tá? E que vão nos auxiliar, então, no combate a bactérias, né, a micro-organismos que podem nos trazer doenças. Uma outra informação importante sobre os fungos diz respeito à sua classificação. Basicamente, tá, no geral, os fungos são classificados em três grupos e essa classificação ela leva em conta os mecanismos de reprodução desses fungos, tá? É bem simples, tá? São três grupos, então seriam então zigomicetos, ascomicetos, basidiomicetos. O primeiro grupo, zigomicetos, a principal característica deles é que eles não formam corpo de frutificação, ou seja, não formam aquelas estruturas que a gente conhece como cogumelo, não formam aquele chapéuzinho, não formam aquela estrutura da orelha de pau, tá? Eles são fungos que lembram um pequeno emaranhado de algodãozinhos. Como, por exemplo, o bolor do pão de frutas ou o mofo que a gente tanto tem na nossa casa, né? É um exemplo de fungos zigomicetos. Então, o corpo não existe uma estrutura, né? Ele é aquele emaranhado de substâncias ali presentes, por exemplo, num pão velho, tá? E se a gente bater esse pão, essa fruta, ou mexer com ela, com eles, sai até um pozinho, né? Que às vezes até irrita os olhos e o nariz. Esse pozinho nada mais é do que os esporos desse fungo, que vão ser levados pelo vento, né? Para entrar em contato com outras superfícies, onde eles também vão poder se desenvolver. Então, zigomicetos, bolor de pão, não forma corpo de frutificação. Característica principal desse grupo. Vão produzir esporos sexuados, têm uma reprodução sexuada e assexuada. E uma outra característica relevante, né, vale a pena ressaltar, são as hifas. Então, lembrem-se, as hifas são aquelas estruturas filamentosas que formam o fungo propriamente dito. Essas hifas nos zigomicetos, elas não são separadas, tá? Então a gente diz que são hifas aceptadas. Começa uma hifa e termina a outra e a gente não sabe onde uma termina e onde a outra começa, tá? Elas são muito... Não existe uma separação entre elas, tá? Então, se a gente for olhar no microscópio, a estrutura dos zigomicetos, essas hifas elas são contínuas, não tem o começo de uma hifa, o término dela, o início da outra, é tudo uma coisa só, tá? O outro grupo são os ascomicetos. Os ascomicetos, eles vão produzir um corpo de frutificação que a gente chama de ascocarpo. Um exemplo desses indivíduos seriam as trufas, geralmente elas são encontradas mais em solos lá na Europa, tá? Hoje em dia já são cultivadas porque elas são comestíveis também. E um outro tipo é a morchela, também é comestível, tá? E ela vai formar então uma estrutura que é o cogumelo, tá? Só que no caso, né, dos ascomicetos, esse cogumelo a gente chama de ascocarpo. Eles têm uma reprodução sexuada e assexuada e vão produzir esporos sexuados também, tá? No caso das hifas, nos ascomicetos, essas hifas, que são as estruturas filamentosas que formam o fungo, elas apresentam septos, então eu tenho o começo de uma hifa, o término, o começo de outra, o término, então elas são separadinhas, divididas. Só que esses septos, essas separações, elas são perfuradas, existem rasgos nessas estruturas. Então, se eu pegar um ascomiceto e observar no microscópio, eu vou perceber que essas hifas, elas... não são contínuas, tá? Elas têm o início, têm o fim, aí vai começar a outra, o início e o fim. E nesse intervalo entre uma hifa e outra, existe esse septo, e esse septo ele é perfurado, como se fosse rasgado, tá? É uma característica típica dos ascomicetos. O terceiro grupo são os basidiomicetos. Esses basidiomicetos é o que a gente mais conhece, por exemplo, o champignon. Ele forma um corpo de frutificação que se chama basidiocarpo, que é aquele chapéuzinho, que é o champignonzinho, tá? Então, todos os fungos que formam aquele chapéuzinho são basidiomicetos. Orelhas de pau, que ocorrem muito na floresta, né, presas ao galho das plantas, também são basidiomicetos. Fazem reprodução sexuada e assexuada, produzem esporos sexuados. No caso das hifas, dos basidiomicetos, se a gente for observar no microscópio, essas hifas elas são septadas, então eu tenho o começo de uma hifa, o fim, aí eu vou ter um septo, eu vou ter o começo de outra hifa e o fim e assim por diante. Então, se eu observar no microscópio, elas são separadinhas, divididas. Mas esses septos existem poros, tá? Então, são pequenas estruturas, poros bem pequenininhos, tá? Que fazem a ligação de uma hifa com a outra, tá certo? Basicamente, do grupo de fungos, no geral, seriam esses três grupos. Eu preciso falar com vocês das leveduras, que numa classificação mais científica, leveduras elas não chegam a formar um grupo específico de fungos, tá? Mas elas... Por que isso acontece? Por exemplo, eu posso ter fungos zigomicetos, tá? Que são, que agem, né? Tem uma característica de levedura, que vão ser unicelulares, que vão realizar a fermentação, como as leveduras fazem, a principal característica delas. Basidiomicetos, tem algumas espécies de basidiomicetos que também vão ser. Vão realizar a fermentação, tá? Então, leveduras não chega a ser um grupo de classificatório, tá? Mas elas indicam um grupo que realiza a fermentação e que dentro da indústria, né, na parte industrial alimentícia, é muito utilizado por nós humanos. Como, por exemplo, na produção de iogurtes, de queijos, de vinhos. O próprio fermento biológico para fazer o pão é um tipo de fungo, é uma levedura. Então, a gente compra lá no saquinho fermento biológico, eu estou comprando um fungo. E esse fungo, ao agir com a farinha do meu pão, vai realizar a fermentação, vai produzir nessa fermentação o dióxido de carbono, que é um gás, que é o CO2, que vai fazer com que a massa cresça. Ao mesmo tempo, produz etanol, só que quando a gente coloca o pão para assar no forno, esse etanol ele acaba sendo queimado, né? Então, ele não vai estar presente lá no nosso pão. Mas na produção de vinhos, esse etanol vai fazer com que a uva, os açúcares da uva vão reagir com a levedura, que vai produzir dióxido de carbono, que vai produzir o etanol para produzir o vinho, tá? Então, as leveduras, elas são muito importantes por conta da utilização que a gente faz delas. E, claro, no meio ambiente, né, a utilização, né, a utilidade ecológica que esses organismos apresentam para o meio ambiente. Sobre fungos, basicamente é isso. Leiam atentamente o texto, anotem palavras que vocês não conheçam e procurem no dicionário. Isso ajuda a entender o texto, tá? Então, anota as palavras que não sabe o significado, procura no dicionário, volta lá no texto e tenta ler novamente. Isso auxilia bastante para que a gente consiga compreender o texto, né? Dessa maneira, facilita o entendimento, tá? E tirem as suas dúvidas através do WhatsApp, para quem quiser e quem puder. Bons estudos. Na próxima aula, eu coloco as atividades referente ao reino fungi, que obviamente vão valer uma nota. Tá certo? Tchau, tchau. Um beijo para todos. Se cuidem.